Olá, viva! Na edição de hoje do nosso podcast, eu gostava de destacar um artigo recentemente publicado no MG Familiar sobre a controvérsia que está a ser gerada, pelas novas orientações clínicas de abordagem da hipertensão arterial, publicadas recentemente pelo American College of Cardiology e a American Heart Association. No fundo, de acordo com estas novas orientações clínicas, o valor limiar, de hipertensão e, digamos, o valor a partir do qual se deverá iniciar intervenções, quer do estilo de vida, quer de terapêutica, iniciar-se-á a partir dos 130 a 90 milímetros de mercúrio, em vez do valor, digamos, que tem sido habitual, 140 a 90 milímetros de mercúrio. E esta é a principal razão da controvérsia que está, digamos, a ser gerada por estas orientações clínicas. Estas orientações têm alguns aspectos positivos. Nós, no nosso artigo, mencionámos alguns deles, nomeadamente a importância que é atribuída à medição da pressão arterial pelos pacientes. Mas tem também um conjunto de aspectos criticáveis, pelo menos, e que devem merecer a nossa reflexão. No fundo, por exemplo, a Academia Americana de Médicos de Família não apoia e já veio a público dizer que não recomenda a aplicação destas orientações clínicas. E defende que seja mantido, digamos, aquilo que consta das orientações clínicas do Joint National Committee número 8, da sua edição 8. Diz a Academia Americana, e é verdade, que a metodologia seguida na construção destas orientações clínicas não foi rigorosa do ponto de vista científico, e realmente estas orientações não estão fundamentadas numa revisão rigorosa, sistemática, da evidência científica. Uma das fragilidades importantes que é apontada a estas orientações reside no facto de ela se fundamentar em grande medida nos resultados do Sprint Trial. Ora, o Sprint Trial foi um estudo, um ensaio clínico randomizado, que incluiu pacientes com idade superior a 50 anos que já eram previamente hipertensos e que já estavam previamente medicados. Neste estudo concluiu-se que o ramo, digamos, sob controle intensivo, da hipertensão obteve realmente benefícios do ponto de vista de morbimortalidade, mas a partir daqui, extrapolar e dizer que os resultados aqui, obtidos serão generalizáveis para pacientes mais jovens que passarão a ser novos hipertensos devido à diminuição do limiar diagnóstico, claramente isto está longe de ser consensual, esta extrapolação, e certamente é uma extrapolação que não é baseada em evidência científica. Outro aspecto negativo reside no facto destas orientações proporem o uso de uma ferramenta de cálculo de risco cardiovascular que não está validada e, como tal, também não é baseada na evidência científica. E ainda outro aspecto, relaciona-se com o facto de não abordar, estas orientações não abordam os potenciais danos e efeitos adversos das intervenções que propõem. Nós sabemos que as intervenções, do ponto de vista de prevenção cardiovascular, normalmente o benefício dessas intervenções é maior em pessoas de alto risco. Sabemos que normalmente nas pessoas de baixo risco, esses benefícios são de uma dimensão reduzida e, por outro lado, todas estas intervenções têm efeitos adversos associados. Ora, o paciente tem direito a saber, quando lhe é proposto o tratamento, sobre a probabilidade de benefício, mas também sobre a probabilidade de potenciais danos que pode incorrer com, digamos, a toma, por exemplo, da medicação. Ora,